Começou mais um episódio do Peoplecast!
Exatamente, tivemos aí uma pausa, um recesso, né? Veio o fim de ano, muita coisa, mas estamos de volta.
Estamos de volta, todo mundo pediu, queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem pedindo a volta dos que não foram, porque a gente nunca foi.
Mas a gente estava por aqui, a gente só não estava gravando.
Isso.
Falando a gente estava bastante.
A gente, na verdade, está sem tempo, estamos trabalhando muito, então a gente teve a ideia de gravar esse Peoplecast, o áudio está até um pouco diferente, no meio de uma viagem de trabalho, né? Explica um pouco, Rolandinho.
Exatamente, nós estamos agora em Los Angeles, Califórnia, no La La Land.
A cidade do cinema.
Exatamente, viemos para cá porque a gente está fazendo vários trabalhos relacionados com o Oscar, que está batendo na nossa porta, acontece dia 9 de fevereiro. E nós estamos aqui gravando em locações dos filmes que estão no Oscar agora. Viemos aqui fazer várias coisas, entrevistar o Jim Carrey, que também foi uma super oportunidade, né, Bruno?
Isso, entrevistar o Jim Carrey, ó. Mas eu queria convidar todo mundo que tá ouvindo a assistir a nossa live do Oscar, que vai acontecer junto com o Oscar, com a premiação, onde a gente comenta na segunda tela no nosso canal. A premiação.
Então, exatamente.
Entrem lá que vai ser muito legal.
Esse é um projeto que a gente faz com super carinho, esse é o projeto do ano que a gente mais se dedica, então é um momento muito especial pra gente celebrar não só os filmes do ano, mas também todo o nosso projeto e tal. Então, esperamos vocês dia 9 ligados lá no nosso canal pra assistir a transmissão.
Você está ouvindo o Peoplecast, o podcast do Pipocando.
E hoje, aproveitando que estamos aqui, temos um convidado muito especial que está aqui estudando em Los Angeles, não em Los Angeles, próximo a Los Angeles, e é justamente por isso que nós chamamos ele. Com vocês, Léo Pironge, nosso querido amigo. Uma salvinha de palmas.
Muito obrigado. Olá, tudo bem?
Tudo bem.
É Los Angeles, sim, é 40 minutos. Você fala que você mora em São Paulo?
Moro.
Então.
É Santo Amaro, né?
Então, exatamente. 40 minutinhos, da onde?
Como é que é o nome do lugar?
Santa Clarita.
Santa Clarita.
É o lugar onde tem montanha-russa, que... Six Flags.
Six Flags, olha lá.
Olha, a terra do Six Flags. E qual que é a faculdade que você faz?
Eu faço CalArts, que é onde... É a escola do Walt Disney, onde estudaram várias pessoas muito famosas. John Lasseter, que fundou a Pixar, etc.
Faz quantos anos que você está estudando lá?
Eu tô no meu segundo ano, na metade do meu segundo ano. E eu faço filme and video, que seria o cinema deles.
Pra quem tá ouvindo a gente, então, a gente tá conversando com o Pironde, que estuda aqui, estuda vídeo, estuda... É o sonho de muita gente que tá no Brasil. Explica pra gente, como que você começou aí a vir estudar aqui? Como foi esse planejamento? Como é que você chegou a vir? Porque, assim, ó, pra quem não sabe, o Pironde trabalhava na Blues.
Isso, é isso que eu queria explicar. Antes dele explicar isso, acho que é legal a gente contar como é que a gente conheceu o Pironde. Que era numa época onde ele mandou, foi você mesmo que mandou?
Não.
Quem recomendou pra gente?
Foi um amigo meu, que
um amigo.
É um amigo do meu pai, digamos
isso,
assim.
Isso,
e aí... Ligou pra mim e recomendou o Pironde como sendo o ganhador do festival da escola dele de vídeo, você não podia dar uma oportunidade. Aí eu conheci o Pironde, achei o... Pô,
não, cara, a gente viu o vídeo e falou, nossa, o cara é muito...
Muito talentoso.
Muito,
né?
É. Assim,
achei o cara incrível
louca.
E aí a gente falou, pô, vem trabalhar aqui com a gente. O Pironde tinha 16 anos de idade ainda, não dava
era
pra
isso?
trabalhar, né?
15, 16,
15 ou 16, mas a gente falou, pô, vem aqui quando você puder. E fica próximo da gente, e aí a gente começou a fazer muita coisa junto.
O que eu acho que é relevante da galera saber é que, assim, o Pironde era um cara muito interessado em vídeo, desde muito novo, tava lá no Brasil, então, assim como muitas pessoas que gostam dessa área, devia ter o interesse de estudar, de se aperfeiçoar, e era um sonho vir pra cá estudar. Então a gente quer entender como é que foi esse processo, como é que você conseguiu realizar esse sonho.
Eu lembrei de mim, né, quando eu conheci o Pironde, porque eu com 15 anos era apaixonado por vídeo, e foi um professor meu, da sétima série, que falou, cara, você tem que trabalhar com isso, tudo. Então foi muito legal. Então eu tenho uma vontade de dar oportunidade pra galera nova que sabe muito bem o que quer. E aí eu lembro que na minha escola eu era o cara que fazia vídeo, então todo mundo se reunia da escola pra ver meus vídeos. Então quando o cara veio me falar desse brodinho aí, que era o Pironde, dessa criança...
Desse pequeno...
Falei, nossa, traz pra cá. Quando a gente trouxe e viu o portfólio do Pironde, a gente achou muito legal, né? Falou, nossa, que legal.
Tá falou, beleza, já faz vídeo melhor que a gente, então...
Tá contratado, tá okay. Aí o Pironde sumiu e veio pra cá, pra Los Angeles. Viemos a gente aqui trabalhar e encontramos Pironde
por aí. Vamos deixar o Pironde falar? O que você acha? Conta pra gente, Pironde, como é que começou tudo isso?
Eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu comecei a fazer vídeo. Daí, quando eu tinha uns 15 anos, eu fui pra Blues. Eu tava no primeiro ano do ensino médio. E daí, um ano antes, eu falei, não, eu quero estudar cinema e eu quero fazer fora do país. Porque, por várias questões, o Brasil sempre... Você tinha, tipo, a FAAP ou a USP, basicamente, pra essa área. E daí tem os problemas que cada uma delas gera e etc. Eu sou muito grato de ter a oportunidade de poder ir pra fora e ter acesso a mais desde equipamento até pessoas que estão trabalhando tanto na indústria quanto na indústria de arte. É mais o contato que você gera com pessoas, pessoas do mundo inteiro que vêm pra cá, porque os Estados Unidos é um hub de pessoas de vários lugares que vêm estudar aqui, porque tem uma das melhores faculdades do mundo. Então é isso.
E quais eram as limitações que você, quando começou a pesquisar sobre faculdades, viu nas opções brasileiras? Assim, que você falou que tem problemas, eu queria entender melhor o que você vê como...
Eu acho que era muito... Porque eu tinha o quê? 14, 15 anos e eu tava ali, eu conhecia amigos dos meus pais que tinham feito arte na USP ou em outros lugares, eles sempre reclamavam de, tipo, problemas que tinha em questão de ter, tipo, equipamento, acesso, tinha greve, tudo isso foi gerando uma vontade muito de vir pra fora. E eu era muito interessado, eu via todos os meus amigos que eu ia ver na faculdade depois, eles estavam... nem aí pra nada, muitos deles não fazendo nada. Eu falava, eu sou muito focado, eu quero me dedicar a isso, sabe? Eu vou poder ter um crescimento muito maior saindo daqui, sendo diferente. Que mesmo se eu quiser voltar, eu vou ser visto com outros olhares no mercado de trabalho, sabe? Tendo um diploma fora, eu vou poder vir aqui e começar a criar as minhas coisas, ao invés de ficar trabalhando, editando, pipocando toda sexta-feira pro vídeo que saia sábado.
Que você adorava.
Que eu adorava. Exatamente. O Gaspar.
Não reclamava também.
O Gabriel Gaspar, que eu ouvi muito, muito a voz dele.
Mandou um abraço pro Gabriel Gaspar.
Abraço.
Ô, Pima, como é que foi o planejamento? Como é que uma pessoa que tá no Brasil se planeja pra vir estudar aqui?
Tu pode fazer sozinho, tem amigos meus que fizeram, mas eu contratei uma empresa chamada Aqui Pra Fora. Então eles ajudam você a ver o seu pacote, né? Porque aqui nos Estados Unidos, pra faculdade que eu apliquei ainda, não tem nem prova. Não tem, tipo, um Enem ou um vestibular, mas as outras faculdades exigem. Basicamente, você tem que mandar pra eles um pacote. Então quem é você? Você tem que escrever cartas, você tem que pegar cartas de recomendação de professores e mandar suas notas, etc. Mas é um pacote. Quem você mostrar que você é? Você tem trabalho voluntário... Você faz o que você faz desde quando? Você tem que meio que criar uma história e mostrar quem você é, porque o americano adora uma narrativa. Quando você mostra pra eles, ah, desde os 12 anos eu fazia isso, eles falam, essa pessoa tem um potencial, a gente quer essa pessoa porque ela é interessada.
Então é menos. Então não é uma questão assim de ter uma régua. No caso da sua faculdade.
Da minha.
De tipo assim, ah, quem tá com a nota acima daqui entra e abaixo sai. É mais assim, saber quais são os projetos que você fez, as coisas que você criou na sua adolescência.
É tão evoluído isso, né?
Então, a minha faculdade, assim, o ponto fora da curva das curvas, assim. Porque tem faculdades que aceitam portfólio, mas a nota é um grande limitador. Então eles veem a sua nota, o seu portfólio, e a sua nota pode, assim, te tirar. A minha faculdade, ela fala, a gente não aceita essa prova, tipo, um vestibular, que é o SAT daqui, ou o ACT. Eles falam, a gente não precisa disso. A gente quer saber quem você é como artista, porque a gente vai formar artistas. Então, se você é um pintor, você tem que mandar pra eles pintura, representação da pintura. Se você é um artista músico, você toca piano, você tem que ir lá fazer a audição. Se você é um ator, você tem que fazer a audição. Eu tive que mandar até 10 minutos de filme, de um curta que eu tinha, de qualquer coisa, porque você tem que ser um artista que já faz coisas, certo? Eles querem... ajudar você a se desenvolver como artista, não virar um artista. Você tem que ser um artista para ser aceito. Você tem que ter um portfólio interessante, com algum potencial. Isso não significa câmeras caras, um visual magnífico, um som incrível. É uma ideia, algo interessante, algo que acende uma faísca no coração de quem tá pegando ali.
Não, porque eu lembro quando você fazia os vídeos com a gente lá e a gente fez vários projetos diferentes, né, pro Pipocando, mas você também tava sempre produzindo coisas suas, curtas, metragens lá no Brasil, chamando a galera, juntando o pessoal pra fazer filmes, então acho que foi mais esse material que foi importante pra você na hora de...
Sim, eu mandei dois curtas metragens que eu fiz, um deles tem, dos que eu mandei, tem tipo imagem de drone que eu gravei com o Sama, o outro que eu mandei, o AP e a Alice me ajudaram muito.
É, são todas pessoas da Blues, tá, gente? Pessoas que estavam lá no nosso círculo social, só pra o pessoal entender.
Sim, eles foram tipo ajudas incríveis, assim, no filme que eu apliquei mesmo, que eu fiz um filme de 4 minutos, uma narrativa experimental, e foi isso que me fez ser aceito mais.
E Léo, como que você faz pra viver aqui, né? Você tem um visto de estudante, mas você não pode trabalhar, é um investimento... muito alto.
Eu acho que eu queria que a sua resposta fosse bem... Porque imagina na cabeça das pessoas que querem descobrir se isso é uma possibilidade ou não, sabe? Que é isso que é a minha grande dúvida. Tá, por onde começa a fazer a continha? O que tem que levar em consideração?
Eu acho que é um limitador incrível, é gigantesco e...
A grana, você fala?
É.
Nem todo mundo passou um tempo editando o Gaspar, juntou um dinheiro.
Exato. Não, mas é assim, eu sou muito grato que eu tenha esse privilégio de poder estar aqui, mas também os Estados Unidos é o lugar onde as pessoas mais te dão um bolso. Então, se você for assim, um cara muito interessado, você pode pedir pra faculdade mais ajuda, você fala, não vou conseguir pagar, eu sou internacional, não tenho nem como... pedir crédito educativo. Eles têm como aplicar para pedir para sponsors, né? Pessoas que querem patrocinar esse estudante. Então eles têm.
Ah, existe tipo, muito isso
existem
também?
Existem muitos. Eu tenho um amigo que ele é refugiado do Afeganistão e ele está sendo patrocinado por uma das pessoas que trabalham numa grande empresa. Então eles olham e veem um potencial, eles falam, eu posso ser um artista, sabe? E daí eles dão isso como uma doação para uma non-profit, e daí eles têm tax rebate.
Ah, você então, abate do seu imposto. Então exato. Existe todo um sistema aqui, então, para você poder, tipo, patrocinar alguém, e aí isso abate também, você já está contribuindo, sim. E você não precisa contribuir com o imposto depois. É, tipo,
exato. Assim. Favorece muito essas pessoas que precisam. Então, eu não consideraria algo que, assim, já que eu não tenho dinheiro, eu não vou pensar em estudar pra fora e sair daqui. Eu acho que isso não pode ser um limitante nunca na sua vida, eu acho. Sempre tentar batalhar o máximo que você consegue, pedir ajuda, sabe? Aqui eu acho que é o lugar que você consegue fazer isso. Eu acho que no Brasil não tem ninguém que pagaria a sua faculdade inteira, 4 anos, mensalidade absurda só pra ver você fazer arte.
Tem aquele aplicativo de Sugar Daddy.
É, hoje em dia tá fazendo bastante sucesso.
Puta, mas 4 anos de faculdade, o cara tem que querer muito, né? Sugar Daddy, acho que morreu em 4 anos.
Sugará muito o Daddy.
Vai trocando.
Mas é importante fazer um super disclaimer aqui, porque quando a gente tá falando de Brasil, é muito grande esse espectro, né? Tem gente que não tem acesso a nada, não tem nem inclusão digital ainda, então talvez seja realmente impossível pra pessoa chegar aqui. Eu concordo com você que tem que sonhar alto sempre. E eu acho que a gente tá falando mais com pessoas que já têm um certo acesso, né? Tipo assim, que estavam pensando em fazer uma faculdade, por exemplo, uma faculdade pública de audiovisual lá no Brasil. Então eu tava pensando em passar numa USP, tava pensando em pagar uma faculdade particular. E aí, pelo que você tá dizendo, às vezes existe ainda a chance de você tentar sonhar com um negócio aqui e conseguir esses tipos de patrocínio. E aí, o que é o ideal? É conhecer gente daqui? É falar com uma empresa?
Primeiro, você tem que ser aceito, certo? Então, você tem que aplicar como qualquer outra pessoa.
Ah, entendi. Então, primeiro você faz um processo normal e é aceito.
Você tem um processo de aplicação e tudo mais. E daí, depois disso, eles vão falar, você tá aceito. Você pode aplicar para várias faculdades, né? Em qualquer área, mais de 30 faculdades. Eu apliquei só para uma e fui muito sortudo de entrar. Eles gostaram do meu trabalho, mas também era a única que eu queria entrar. Muita gente aplica para, tipo, 7, muita gente do Brasil eu conheço. Mas depois de aplicar, você tem que falar, olha, eu preciso de bolsa, sabe? Eu preciso de ajuda para vir estudar aqui. Se você gosta de mim como um aluno e você quer ter eu aí, me mostra que você quer também, sabe? Me dá um suporte, porque eu não vou conseguir estudar.
Tá, então vamos lá. Então, eu consegui, eu sou um bom aluno. Eu apliquei para algumas universidades, consegui uma bolsa depois. Me deram uma bolsa integral, porque eu tenho amigos também que moram aqui, que são brasileiros, e que vieram aqui e estudaram 6 meses num curso. Quando terminou o curso, o cara aplicou para uma bolsa de 2 anos, de 4 anos, e falou pra faculdade, ó, se eu conseguir, é o único jeito de eu ficar aqui, e aí conseguiu a bolsa. Então, realmente, eu acho que é possível as pessoas conseguirem bolsas integrais aqui de estudo, mas tá bom, a partir disso, você tem um custo mensal aqui para morar aqui, né? Você não pode trabalhar aqui com o visto.
Eu posso trabalhar na faculdade, coisas que a faculdade aprove, então, por exemplo, então eu posso trabalhar no café da faculdade. Eu posso fazer, mesmo se eu for fazer trabalho voluntário, coisas que eu não seja pago, a faculdade tem que aprovar.
Mas é normal? Os seus amigos que trabalham, que estudam com você, perdão, eles são pessoas que têm condição de pagar a mensalidade ou eles correm para trabalhar e pagar as contas?
Não, não tem, até porque a faculdade te deixa muito ocupado. Então eles trabalham num café mais para tipo, ah, é o dinheiro que eu tenho para ir comer no final de semana e fazer essas coisas mais...
Então é para quem tem que ter um pouco de possibilidade.
Sim, sim.
Que
sim,
assim
sim,
como
sim,
no Brasil, você não entra numa FAAP e precisa trabalhar para pagar a faculdade normalmente, porque te ocupa dinheiro integral, então já é um investimento da família onde você...
Exato. Não
é verdade?
Eu sou de uma família do interior, então eu entendo que existe uma similaridade. Que é assim, por exemplo, a minha irmã, ela quer vir fazer a faculdade em São Paulo. Existe já um custo inicial alto que é manter alguém morando em São Paulo. Você tem que pagar um aluguel caríssimo, você tem que pagar alimentação na cidade, transporte que não é simples. Imagino que Los Angeles deve ter problemas muito similares, porque você tem que se locomover na cidade. Não dá pra... Aí tem uma matéria que precisa de um negócio, fala, não, beleza, eu não tenho dinheiro pra comprar o material da matéria, sabe? Acho que deve ter...
Sim. Ainda que, por exemplo, eu tava no meu último filme agora, eu tô filmando em 16mm, película. E
ai, que chique, né?
Mas é muito caro. Eu queria gravar em Ektachrome, era tipo $60 o rolo. Eu falei, eu quero fazer um filme e eu preciso de uns 5 rolos. Eu apliquei para um projeto da faculdade, porque a faculdade tem esses grants que você pode aplicar. Então, por exemplo, tem muita gente que precisa, às vezes, viajar com a equipe do teatro e ele não tem como pagar. E o teatro inteiro vai e ele não vai poder fazer essa atividade da escola. Ele aplica para um project grant da escola, entendeu?
E aí eles bancam isso, é isso?
Sim, eu ganhei $250 de filme que eu comprei. Eles falam, compra, a gente vai te reembolsar. Eu tô com o meu cheque agora aqui. Depois que você entra na faculdade, se você tá lá com uma bolsa, esses custos assim, você precisa disso daqui pra fazer coisa da escola, sabe? Livros também são muito acessíveis.
Sim.
Aqui é absurdo, assim, eu consegui comprar todos os livros que eu precisava pra uma aula de etnografia e tinha thrift books, eu paguei $2, $5 um livro. Uhum. E chegou na minha porta, frete grátis, sabe?
Sim, mas você acha que o curso que você faz te ocupa num nível onde alguém que viesse, vamos supor que a pessoa não tem ajuda da família, ela vai ter que vir pra cá, vai ter que conseguir gerar receita suficiente pra ela comer e pra ela morar.
Não é
possível.
Não é. Até porque pra vir pra cá, pra questão de visto...
E não existe nenhum sistema da faculdade onde eles ajudam nesse nível? Tipo, beleza, não, você é tão bom que você vai poder... Tipo assim, a gente vai te dar a bolsa e vai te ajudar a morar e vai te ajudar...
Você pode... A Kawaii é muito difícil porque é uma escola muito pequena. A gente tem pouquíssimos alunos, é uma comunidade muito pequena. Outras faculdades ainda falam, tipo, ó, bolsa integral pra você. Principalmente se você passa numa faculdade como a CalArts, que tem muito nome, você aplica pra uma outra menor de cinema na mesma área.
Aí
tudo,
eles mesmo que competem por você, falam, te dão mais benefícios.
Ah, ele te deu tanto de bolsa, eu te dou integral e vem estudar aqui. Tudo pago. Tipo, tudo pago. Moradia, você mora nos dormitórios e você vai estudar aqui a mensalidade.
E tem rango na faculdade também?
Tem. Se você mora nos dormitórios, sempre tem um meal plan. Eu não sei quantas faculdades, mas é
legal dizer que a gente tá conversando com o Pironde, que faz estudo aqui em Los Angeles, que é realmente... a meca do cinema. Existe como estudar cinema na Argentina, tem como estudar cinema em Cuba, tem como estudar faculdades de cinema mais baratas, França, onde você pode trabalhar. Só pra gente não limitar o sonho das pessoas, também é possível vir pra cá e trabalhar, mas a gente tá falando da opção mais cara aqui, não é verdade? Da opção mais gostosa.
Não, eu tô querendo entender, a gente precisa ser muito, muito franco com o público,
sim,
sabe?
Sim, claro.
Porque assim, eu também tive a oportunidade de estudar fora, no meu caso era Inglaterra, tal, era muito caro e não existia uma possibilidade de fazer isso. Então, existiria como você ter bolsas integrais nos Estados Unidos, onde você mora na faculdade e faz tudo lá dentro, e aí você tem comida também, existe coisas assim.
Sim,
existe. Sim, mas você tem que saber falar inglês, tem algumas questões que vão te diferenciar nesse processo, né? Você vai fazer toda a aplicação em inglês, toda a prova, ou seja, então é uma pessoa que já
tem que se preparar.
Já tá construindo esse caminho aí.
Sim. Lógico.
Antes de falar da ir mais pro final, porque eu tô muito curioso pra te perguntar o que você achou depois de ter feito todo esse esforço e tal, queria te perguntar como é que é, porque... A pessoa sai do Brasil, a gente sabe que o brasileiro tem uma coisa muito familiar, muito específica, dos amigos, a gente tem toda uma convivência lá que eu acho que a galera sente falta. Principalmente numa época onde você tá indo pra faculdade, que é um momento de descoberta, um monte de coisa e tal. Então como é que foi a transição pra você?
Cara, foi o ano, acho que, mais louco da minha vida, assim. Eu terminei escola em 2017 e meus pais já vinham planejando também que eles queriam, eles sabiam que eu ia estudar fora e eles iam ficar em São Paulo, né? Aí eles planejaram, eles acham São Paulo caótico, caos, ia ficar só eles dois ali sozinhos, né? Sem eu ia sair, eles iam ficar lá. Eles falaram, vamos pra Portugal, o custo de vida vai cair completamente, porque eles são cidadãos portugueses também, uhum. O custo de vida cai. Tudo vai cair, a saúde é grátis, a gente não tem que ficar pagando seguro, saúde super caro, ter dois carros. Agora eles têm um carro e moram no norte de Portugal, sabe? Então também faz parte disso. Eles também mudaram o jeito de vida deles, sabe? Mas eu mudei com eles pra lá por um tempo antes de vir pra cá. Então foi muito difícil pra mim porque eu meio que mudei...
Duas vezes.
Dei tchau duas vezes pra pessoa, assim, sabe? Foi bem dolorido. É foda nesse aspecto. E quando eu volto pra casa pra ver meus pais, eu não vejo meus amigos. Então nem mato a saudade deles ainda. Você só vê, tipo, aquele amigo que você conversa. Às vezes ele vai, tipo, sumindo.
Entendi.
E daí você tenta manter uma conexão, mas às vezes fica difícil. Muitas pessoas eu não falo mais. Mas é bem complicado mesmo.
Então... Qual que é a diferença de estudar numa universidade ou num lugar aqui ou no Brasil? Qual que é a diferença de clima das pessoas... É mais rígido, é muito rígido. Quando é que você vê isso? É diferente?
Eu tô numa faculdade que é mais assim... Eu brinco com a minha mãe que é... Eu estudei na Escola Viva em São Paulo, então eu brinco que é a Escola Viva 2. Uma escola bem aberta que deixa você ter muita voz. Ela é difícil, mas não é. Depende muito da sua autonomia, né? Você tá pagando uma mensalidade que você pode ter ela 24 horas, se você quiser. Você pode pegar todas as aulas. Você não tá preso só no seu, na sua área, né? Cinema. Eu diria que não é tão mais rígido, mas assim... Se você só ficar flauteando, você tá, desperdiçando seu dinheiro, seu tempo.
Mas tem gente que flauteia.
É, mas aí você também não vai passar, né? Porque você também precisa apresentar um filme no final do semestre.
E quanto tempo de estudo?
São 4 anos no meu programa.
Ah, bacharelado.
Bacharelado. Mas aí tem mestrado, que são 3.
Mas a gente tá falando desse assunto, é um assunto interessante, porque a gente tem essa visão, né, de que talvez os brasileiros... Quando estou estudando, assim, são mais displicentes. Você vai vir pra cá e a galera vai ser super aplicada.
A faculdade que eu fiz era da flauta, que as pessoas levavam. Tem comunicação, então, principalmente...
É.
Não vou falar o nome aqui, mas pelo amor de Deus.
É isso que eu queria saber do Pironde. Tem gente que flauteia a faculdade inteira? Tipo, uns ricão que vem aí só pra tirar onda? Como é que
Sim, tem muita gente que flauteia, mas eles também... Tem todo um sistema que faz a faculdade meio que se beneficiar desses caras. Ele faz o mínimo pra passar e tal, tudo bem. Ele tá pagando, e eles não deram mensalidade, desculpa, bolsa, porque o trabalho dele era ruim. Mas eles aceitam, o trabalho era bom o suficiente pra passar, mas o cara tá flauteando, eles sacam, eles não vão expulsar o cara, porque ele tá
tipo,
pagando...
Tipo, não vai manchar o nome da faculdade, ele não é ruim a esse ponto, mas ele também não é brilhante. Tipo
exato,
isso.
Ele não vai ser o brilhante da escola, mas ele tá pagando full tuition. Então a faculdade consegue mais dinheiro pra conseguir até dar bolsa pra quem precisa, entendeu? Então a faculdade ganha mais dinheiro fazendo isso. Minha faculdade, ela não ganha dinheiro, ela não gera lucro. O dinheiro a mais que entraria de pessoas assim, ela aplica pra fazer o sistema rodar, né?
Sem fins lucrativos.
Exato. Então, tudo que ela ganha é pra própria faculdade, né?
E você aprende bastante? Você sente que você tá aprendendo, evoluindo? Como é que é?
Cara, eu cheguei aqui, o que eu considerava cinema virou só uma pequena parte do que eu considero cinema hoje em dia. Eu comecei, primeira semana de aula foi chocante. Eu quase passei mal porque eu vi um Flickr film que, tipo, ficava piscando. Ali eu brinco que eu nasci de novo, assim, pra o meio da arte do que eu faço. Porque começou a mudar a minha percepção de o que pode ser um filme, o que é um filme, né? O que é motion pictures, que é tipo...
Imagem em movimento.
O que elas estão fazendo e não é um cinema narrativo tradicional, dominante, que a gente
está
muito
acostumado.
Quem diria,
né? Você veio pra Hollywood aprender isso?
Quem diria? Eu fiquei chocado. Eu vim pra Hollywood pra aprender que o cinema que eles fazem é uma parte, uma pequena parte de um cinema que a maioria conhece, infelizmente não tem acesso... a esse outro tipo de cinema que é muito bonito.
Ainda mais na França, então, Pegode. Pega dos pais.
É, não sei.
Tá bom, eu não tenho resposta pra isso,
é. Eu não tenho resposta pra isso. Eu não falo francês também.
Não, e todo estudo é bem-vindo, imagina. Qualquer estudo, né, assim, vai estudar. Aqui é maravilhoso.
Uma dúvida minha. A sua faculdade, você sente que ela não é voltada pra formar pessoas que vão fazer parte dessa indústria... de Hollywood, tem alguma outra faculdade que é mais voltada pra isso? Explica
Sim.
pra gente.
Eu diria que a USC e a UCLA são faculdades mais formadas pra cinema narrativo tradicional dominante.
Uhum. Avengers,
exatamente.
É porque tem uma indústria aqui, né? Tem, não é que nem quando a gente fala do Brasil aqui, tipo, se você sair da faculdade sabendo fazer bem um trabalho técnico, ou se você for um roteirista,
não falta trabalho, né?
Você consegue trabalhar aqui, você faz uma carreira e trampa. No Brasil, Sim. você pode ser muito bom numa coisa técnica, você vai ter que fazer audiovisual meio de segundo escalão, porque não tem muitos projetos de filmes no
exatamente.
Brasil, então essa é a
diferença. Se você fizer basicamente FAP, você vai ter que ficar editando...
comerciais, você vai,
Sim,
você vai trampar
sim, sim.
pra bastante publicidade.
E às vezes as críticas pipocando, muita gente faz FAP, tá lá editando críticas.
A gente tem um FAPer lá, um pelo Exato. Menos, que eu tô pensando bem nele, bonitinho.
Ah, eu
demais.
Adoro
o Fadones. É incrível.
Então, isso que você tava dizendo, você tá numa universidade que prepara ou não prepara as pessoas pra indústria? Tem gente vai, lá não. que tá tendo essa visão mais artística e vai depois trabalhar pra indústria?
Então, eu gosto de falar que a minha faculdade, ela é boa em muitos aspectos, ela forma artistas que vão pra galerias, festivais, basicamente pra onde eu tô atirando, filmes não...
comerciais.
Não, é gente rica que vai continuar não. rica, então tipo,
puta, não é, tem muita gente que
tem festivais, curadorias de
tem,
festivais.
Tem filmes que estão indo pra esses festivais de imigrantes não documentados, passando por situações muito, das mais diversas e usando o filme que agora foi muito democratizado com o digital pra contar as histórias, pra contar essas coisas. Então, eu acho que também falar, você usa de um estudo pra mandar um filme pro festival, você consegue fazer na sua, é o que você é apaixonado e você consegue despontar uma carreira mesmo sem ter uma
formação. É mais democrático.
Mas você consegue viver disso?
Eu não diria no Brasil. No Brasil é muito complicado. Aqui você consegue viver fazendo cinema arte, sabe? Aqui você consegue mandar filme pra uma galeria, você consegue, com o meu degree, que eu conheço várias outras pessoas que se formaram na CalArts, eu tive uma aula com ele essas duas últimas semanas. Ele tem um festival que ele coordena, o filme dele rodou vários festivais. Ele trabalha no Hammer Museum, que é o cinema da UCLA. Eles têm programações, etc. Ele é programador lá. Então você consegue viver sendo um artista aqui. Eu acho que isso não vira possibilidade no Brasil, sabe? Você tem que sempre, principalmente na área do audiovisual, você tem que se curvar à propaganda pra conseguir sobreviver, sabe?
É que eu achei muito curioso, porque eu tinha uma imagem da CalArts, justamente por ter sido fundada pelo Walt Disney e essa coisa toda, que era uma coisa. O curso de cinema deles ia ser bem voltado pra ser esse encontro da boa arte com o que é mercadologicamente viável, sabe? Achei que que ia ter muito desse DNA de não, vamos fazer coisas mais voltadas pra indústria, pro grande cinema, não sei.
Então, mas essa é a questão, a escola é muito diversa. Então tem gente que faz cinema narrativo, tem gente que faz cinema experimental, tem gente que faz cinema de não ficção.
É você que vai escolhendo durante a sua graduação pra onde você vai apontar o seu,
você,
seu curso?
Você pode pegar as aulas que você quiser, é bem livre. Tem só as aulas requeridas, é tipo som, então você vai aprender Pro Tools, você vai aprender também, você...
Pro Tools, ah, é porque ele tá acostumado a falar inglês.
Eu nunca vi alguém baixando o serial pirata do Pro Tools, só do Pro Tools.
É, exatamente.
Mas enfim, você tem essas aulas, a Acolytes é uma das únicas faculdades nos Estados Unidos hoje em dia que ainda te obriga a filmar em filme pra você aprender como é.
Tem a parte teórica que é importante, né? Você mexer com o filme, você entender como funciona. Exato. Mesmo a questão analógica do cinema, da imagem, né? Isso eu acho interessante.
Entender como imagens são geradas a partir do fóton que bate ali e reage com aqueles químicos é uma coisa maravilhosa, assim. Eu tô agora no momento que eu tô na transição da minha vida, assim, de começar a fazer filmes cada vez mais em 16mm. Eu comecei fazendo em digital. Acabei de finalizar um filme experimental que mistura digital, CGI e 16mm.
Então, o Tarantino mesmo filma com película quase todos os filmes dele.
Exato. Ele limpa até a bunda com película.
É, então.
A Kodak faz o 65 lá só pra ele e pra outras pessoas, 65mm.
É muito...
Mas boa, e aí? Né? Mas aí você ficou mais amigo da película e descobriu que a película pode ser uma grande ferramenta pro artista.
Sim, uma grande ferramenta pro artista e pra quem quer fazer um cinema mais artístico, experimental, você tá indo pra uma outra categoria, sabe? Você mostra que você tem um conhecimento maior, não, você não tá pegando uma câmera e só apontando, filmando qualquer coisa, sabe? Cria um pouco... O filme é uma ferramenta muito elitista, porque ele é caro hoje em dia, mas o investimento que você faz nele, se você for alugar uma câmera, uma ARRI, entre você alugar uma ARRI digital e uma ARRI analógica e o filme, numa grande escala, faz muita diferença. Numa pequena escala como eu comecei a gastar mais dinheiro fazendo filme, com certeza, mas eu também penso muito mais sobre o que eu tô apontando pra minha câmera. O que eu tô apontando a minha câmera para...
É um jeito de estudar, contando. É um bom estudo.
É um bom estudo, você aprende muito fazendo isso. E você tem o tempo, você tá contando segundo a sua cabeça, coisa que com digital você tem infinito, e você não reflete sobre o que é filmar.
Mas, de novo, só pra gente fechar esse bloco que eu queria muito entender, você filma com película, mas não, no seu caso específico, você não tá fazendo um curso onde você tá usando isso como instrumento pra aprender coisas e depois fazendo um cinema mais comercial. Você... Tem gente que faz esse caminho e depois vira um profissional de cinema mesmo?
O meu curso especificamente são pessoas muito mais assim, loucas e que querem fazer um cinema mais artístico, experimental. Mas tem algumas pessoas que querem fazer narrativo também. A escola permite. Eu também aprendi, eu fui obrigado a aprender a como usar uma Red, uma Sony, e também entender como funciona a estrutura de equipe tradicional, de ter um produtor no set, de ter um gaffer, de como falar com o seu gaffer, como falar com o seu DP, ver como você vai conduzir uma cena, como você falar com a...
Essa coisa da relação do produtor executivo com o produtor, com o diretor, e aí vocês estudam isso também?
Então, você tem que pegar as aulas, você faz a sua carreira, certo? Você tá sendo um artista, que artista você quer ser, ela vai te permitir você ser.
Entendi.
E o que vai dizer é o seu trabalho, se você vai conseguir isso ou não, a faculdade tá te dando as ferramentas e te dando conhecimento com pessoas... das mais diversas.
Quem são os professores por onde? São pessoas do mercado? Quem são os professores?
Os professores que eu mais gosto, mais tenho contato, que são os de filme e vídeo, porque eu tenho um programa de filme directing que é bem narrativo, e daí tem documentaristas muito famosos. Eu tenho como professores o James Benning, o Tom Anderson, que são pessoas do cinema experimental que são, assim, muito interessantes. O James Benning tá fazendo filmes desde... Ele tem 70, ele faz filme desde que ele tem, tipo, uns 30 anos de idade, assim.
Começou novo, meu.
Ele é um senhorzinho. O trabalho dele influenciou os irmãos em deixar o tempo estender. Os filmes deles são bem lentos. É um filme sobre paisagens, né? Muitas vezes. Não tem uma história convencional. Mas são essas pessoas, eu acho, que são as interessantes, porque elas influenciaram os irmãos Coen, sabe?
Uhum.
Essas pessoas que influenciam o lugar onde as pessoas que estão fazendo cinema tradicional bebem.
Buscam, sim, tá?
Entendeu? Entendi. As pessoas que estão fazendo cinema tradicional, elas buscam mais o reconhecimento na arte delas, mas elas bebem de fontes artísticas, claro. Fontes de pintores.
De gente que tá experimentando mais, que tá na beirada do negócio, né? Tá descobrindo a vanguarda, lógico.
Quando eu reclamo de Avengers, eu sei que os diretores não são dois caras frouxos que são burros, sabe? Eles são pessoas interessantes, eles querem fazer um cinema mais comercial e mais dominante pra uma maior massa de gente, mas eles bebem em pessoas que estão empurrando a arte pra frente.
Tá.
O que o Godard fazia, o Godard nunca foi mainstream, né? Ele ficou um famoso, que na época dele fazer o que ele fazia foi totalmente revolucionário. Hoje em dia, o cinema não é mais um cinema de diálogo, é um cinema de alguém tá falando e você só tá ouvindo.
E aproveitando esse caminho que tomou a conversa, eu queria saber se você sente também que a sua faculdade é um palco para essas discussões. Tipo assim, existe espaço para isso? Como é que é a convivência de vocês, assim? E você sente que faz muita diferença estar aqui em Los Angeles e com pessoas que estão bebendo, tipo, respirando esse ar? Vocês falam sobre isso? Como é que é?
Com certeza. É muito interessante, principalmente agora com o streaming e tudo mais, as pessoas mudando a lógica, né? Você consegue fazer um curta? Você viu, o David Lynch acabou de lançar um curta dele, né? Então, o mercado para curta tá impressionantemente abrindo, mas ao mesmo tempo fechando, porque eles querem prender as pessoas por mais tempo e tá meio que todo mundo perdido. Tá um bando de ratinho tentando achar o caminho, e eu acho que as pessoas mais flexíveis vão se dar nesse jogo, né? Os grandes estúdios demoram para dar um passo, e as pequenas distribuidoras e produtoras, tipo A24, e daí tem outras menores que estão correndo atrás, tampando os buracos que as pessoas precisam, e crescendo absurdamente. Eu acho que eles vão dominar o mercado daqui a uns anos, sabe?
Não, eu queria saber só do ambiente da faculdade, se as pessoas discutem bastante esse tipo de coisa, tipo...
Sim, a gente tem uma aula que chama Film Today, então a gente tem filmes mais diversos que estão acontecendo agora, né, nesse ano. Então a gente vê filme que foi pra Locarno Film Festival, mas o do Toronto também. Daí a gente discute por que não mostrou aquele filme ou aquele outro, sabe? Tem muita questão de representatividade. Então, tivesse os filmes estão saindo esse ano, mas a professora tem a preocupação de trazer filmes que estão sendo feitos por mulheres, que você não vai conseguir assistir no cinema daqui. E entender a lógica de... A gente nunca tá assistindo nada que tá no cinema, porque você pode ir lá e assistir.
Entendi,
a gente tá assistindo coisas que estão sendo produzidas no cinema independente ou até no cinema mainstream europeu, que demora pra chegar às vezes aqui.
Entendi.
Por exemplo, eu não assisti Bacurau até agora, porque não chegou aqui.
Eita.
Então, é um distanciamento muito louco que acontece.
Entendi. E o que você acha que vai fazer depois disso, Pirondi? Você vê seus amigos no Brasil, eles estão seguindo caminhos muito diferentes, isso aí tá te dando uma base pra você... Você acha que para você alcançar patamares maiores, você pretende ficar aqui?
Sim, eu pretendo ficar aqui, eu não sei, eu estou no meu segundo ano de faculdade, mas no momento eu quero seguir uma carreira de cinema independente, fazer meus filmes não ficcionais e, por enquanto, experimentais, e ver para onde isso me leva. O mercado de festivais é muito, muito interessante, o seu filme pode rodar muitos lugares, e você consegue seguir carreira de fazer isso, você consegue programar num cinema, você consegue fazer várias coisas que envolvem o seu meio artístico. Eu ficando aqui é outra conversa, porque tem a questão de visto, né? O visto dura até eu terminar minha faculdade. Eu não quero trabalhar pra alguém de ficar sendo gaffer num montão de produção, que isso é um caminho muito que as pessoas fazem. Você pode
arrumar... E aí você pode ficar?
Sim, você pode arrumar um trampo depois da faculdade.
Você pode ser editor do Pipocando também.
Tá, entendi. Você gostaria de ficar aqui, então, mas você não quer também fazer um caminho muito tradicional, é isso?
Porque no Brasil, o que você poderia fazer com... Agora com o know-how que você tem. Você tendo vindo estudar aqui, passou 4 anos, você pode voltar pra lá e ser um grande diretor de publicidade?
Posso. Isso é um caminho mais fácil, eu diria. Isso é um caminho que eu não quero fazer também. Pra ficar aqui do jeito que eu quero, é um outro jeito, né? Você tem que aplicar pra um visto de artista. E daí você tem que provar pros Estados Unidos que você é um artista. E é nesse momento que eu tô agora de...
E provar pros Estados Unidos que você é um artista.
De ser um artista também. Construir minha carreira, e eu tenho uma preocupação maior que eu brinco que meus amigos têm esse privilégio de não ter, sabe?
Que eu tenho que provar que eu sou um artista. Ah, sim.
Eu tenho que fazer meus filmes, eu tenho que trabalhar que nem um louco pra fazer meus filmes. Pra aplicar pra festivais, pra ter pelo menos alguns festivais grandes, alguns pequenos, pra eu conseguir mostrar que, ó, eu sou um artista.
Pra essa narrativa ser convincente, né?
Exato. Isso
que tá querendo dizer.
E eu tenho que falar, ó, eu tô no mundo, eu tô fazendo minha arte, eu posso ficar aqui fazendo minha arte, desenvolver minha arte aqui. Olha o impacto que eu tô fazendo no mundo, então...
Pirondi, aí agora é isso que eu queria te perguntar. O Pirondi lá de 15, 16 anos teve a ideia de vir estudar aqui. Me diz aí, vai, bem coisa de talk show, uma coisa que você ficou impressionado positivamente e uma coisa que te decepcionou da experiência.
É, sabe que eu nunca pensei que eu ia ter que responder essa pergunta, sabe?
É, mas eu sou tipo a Marília Gabriela, que é do podcast. Você tem 2 minutos pra elaborar a sua pergunta, pode ser em forma de imagem, dança, pode ser uma...
Mas se eu dançar, ninguém vai ouvir. Eu achei que eu estaria fazendo outra coisa que eu tô fazendo agora, mas não que eu tenha... Não tô fazendo o que eu quero, é que...
Mudou no processo, tá?
Mudei muito. Eu achei que ia ser mais fácil do que é. Eu achei que ia pra um caminho que era tipo, eu vou fazer meus filmes aqui, narrativos. E era um pensamento que também uma criança de 16 anos tem, sabe? Uma pessoa de 14, 16 anos tem. Tipo, eu vou fazer filme, eu assisto isso no cinema. Mas daí quando você abre pro mundo e vê o que você consegue fazer, que até pode ser mais legal do que o que você via e queria fazer, sabe? Hoje em dia eu acho muito mais legal. Eu tô cada dia mais feliz, eu não posso reclamar de nada, eu tô muito feliz fazendo o que eu tô fazendo, sabe?
Entendi, então a experiência te mudou, então a sua aspiração também mudou.
Mudou, e eu acho que essa é a parte de estar vivo, né?
Então o que você falaria pro Pirondi com 15 anos é... Avengers é uma droga.
eu não falaria isso porque isso foi importante pra mim, sabe? Assistir esse tipo de filme foi importante.
É uma droga, mas é importante.
É importante.
É uma droga importante.
Você conhece, você abre, você tá sem. Assim, o fato de eu saber o que era Vênus e estar interessado significava que eu tava interessado com imagens em movimento.
Bom, Pirondi, foi muito legal te receber aqui, cara, pra gente conversar um pouco, pro pessoal aí ter uma noção de como é que é vir aqui pra Los Angeles. A gente, né, Rolandinho, que tá aqui gravando esse podcast diretamente de Los Angeles, Venice, esse bairro aqui, o bairro do Red Hot Chili Peppers, né, bairro de tantos artistas.
Não sei de quem que é o bairro.
De muitas pessoas,
mas assim...
Snoop
Dogg tá aqui na esquina.
Isso, pessoas... e o Forrest Gump, né, todos...
Celebres okay. Vivem aqui.
Mas eu acho que é muito legal também dizer pro público que todas as vezes que a gente vem pra cá, ou às vezes a gente tá no Brasil, e, poxa, é difícil comprar um equipamento, às vezes você não tem acesso, a gente às vezes recebe a oportunidade de entrevistar pessoas que não estão lá, que estão aqui, porque a indústria acontece aqui. Então a gente tem o sonho de talvez passar uma época aqui, de talvez ter morado aqui um tempo, então...
Ficar mais próximo do cheddar, eu tô falando isso com vocês, segurando
um spray
de cheddar, que é algo
nojento.
Eu acho um pouco nojento.
As pessoas podem deixar o que elas quiserem, mas isso é só a América fornece. É tubo de cheddar.
Ele falou antes de gravar o podcast que ele queria muito falar sobre o cheddar. Ele não ia passar o podcast sem falar do cheddar dele e fazer a propaganda.
Gente, eu gosto muito de cheddar. Fico feliz de estar aqui. Meus cheddars tranquilos.
Não, mas gente, olha, assim como você que pode estar ouvindo a gente também tem esse sonho. É difícil. O dólar tá quase R$5. Então, para muitas pessoas é realmente muito limitante, mas...
Mas também tem muita gente que tem essa possibilidade, sei lá. Tem gente que tem. E não tem coragem.
Exato, isso tem muita coisa que limita, lógico.
O cara tem como vender um apartamento, às vezes a família tem um dinheiro, eu sei que é pouca gente mesmo, mas eu queria...
Nem quando a pessoa tem a possibilidade, às vezes ela abraça essa possibilidade.
Ou muita gente não sabia também que você pode aplicar, que você pode pedir bolsa, que tipo, existe várias maneiras, assim, quem quer mesmo, corre, busca, vai atrás. E uma coisa eu vou falar que é importante, né? Eu já estudei aqui uma época em inglês e conheci uma turma, assim, na época, e eu fiquei com a impressão, cara, de que existem pessoas que não são prestativas, que não são competentes, que não querem sair da zona de conforto. Essa pessoa pode vir estudar na Califórnia, seu pai pode te mandar pra Los Angeles, dar cinema, você pode entender tudo sobre cinema francês.
Não há nada
francês,
que alguém possa
fazer
por você.
Mas você não vai crescer na vida se você não for prestativo, se você não ajudar as pessoas, se você não for humilde, se você não souber se relacionar. Porque independente de onde você estudou e do que você souber, ainda assim é muito importante o relacionamento. O que você acha disso, Pirondi?
Eu concordo absolutamente. Eu acho que tá onde eu tô facilita isso. Você entra em contato com pessoas, outras opiniões, você tem que respeitar, você tem que aprender a respeitar e entender essa outra pessoa e que tá no mesmo mundo com você, sabe? E você começa a pensar, tipo, ah, ok, o jeito que eu tô fazendo não é, tipo, eu tenho todos os privilégios, eu não tô trabalhando. Ou você muda o jeito que você é baseado no que você vê. E eu acho que, enfim, a experiência de estar aqui é muito rica porque você tem isso. Eu acho que eu tive um crescimento muito absurdo de entender essas coisas, sabe? Hoje você é só amigo do cara, mas amanhã você conhece alguém que vira, sei lá, o que você... Jim Carrey sendo entrevistado pelo Bruno Bock, sabe?
Quem diria, né?
E um dia o Jim Carrey vai estar entrevistando o Bruno Bock.
Encosta em mim, Bruno.
Encosta.
Não, mas uma coisa que é importante, cara, falar, que às vezes a gente acha que é um passe de mágica você fazer uma faculdade boa, ou um passe de mágica você vir pra cá. E aí eu fiquei impressionado de conhecer pessoas aqui, trabalhar com pessoas aqui, que eu achei pouco competentes até. E assim, não é nada demais,
mas... muitos brasileiros com bem melhores,
Assim. Tipo isso, fala, cara, você pode ter estudado na... Onde você quiser, se você no set de filmagem der um xilique, o diretor vai te mandar embora e não importa onde você fez sua pós-graduação, irmão. Se você der um xiliquinho, se você pegar mal com o cara que te contrata, ainda assim as coisas são feitas
nesse... Você tem muita moral pra você poder fazer isso, né?
Porque a parte técnica dá pra você aprender, mas se relacionar, cara... Não é ter uma ética no relacionamento, lógico, no trabalho. Você acha que é muito diferente? Você tá aprendendo que a indústria, o trabalho aqui, o cinema é muito diferente do Brasil? Porque uma coisa que me falaram que é interessante, assim, quando você tá trabalhando com os americanos, fazendo um TCC, por exemplo, as pessoas são mais honestas no que elas acham do outro, não tem tanto mimimi no feedback. Você sentiu alguma diferença?
Senti. Eu acho que as pessoas, assim, é separar, eu acho, que o pessoal do
como
seu
é que
trabalho.
É aqui?
Puta, eu chego pra minha mentora aqui na faculdade, você tem mentores que ajudam você a desenvolver o seu trabalho durante o seu tempo lá, e ela me fala realmente o que ela achou, sabe? Ela não vai ficar cheia de dedos e tal, porque ela sabe que o que ela vai falar vai me impactar no meu trabalho, sabe?
Tipo o quê? Me dá um exemplo de como é diferente
ela,
do Brasil.
Ela pode chegar... Eu acho que no Brasil tinha muito, tipo, você tem muito medo às vezes de machucar as pessoas com o que você fala, e as pessoas estão te pedindo, tipo, uma opinião sincera sobre o meu filme. Me fala o que você achou, e a pessoa... Ah, é muito legal, a fotografia é bonita. Não, fala que você não gostou, tipo, eu consigo separar. E às vezes você não é audiência pro meu filme, não tem problema você não gostar. Eu acho que tem uma clareza muito... As relações aqui são, por mais que a gente considere elas frias, eu acho que elas por elas serem um pouquinho mais frias, elas têm menos medo de machucar o outro. É tipo, eu não gostei. Ou muda isso, sabe? Ou eu acho que você não tá fazendo o caminho certo. Ou eu não gostei. E também só a pessoa tem que ter também a maturidade de entender. Quando alguém fala isso pra você, ok, a pessoa pode não ser pra quem eu tô fazendo. E é o que é verdade pra mim, você mantém. Mas ao mesmo tempo, é interessante ter uma honestidade. Você saber que a pessoa tá sendo mais honesta.
Inclusive,
com você.
O Bruno fala um negócio que eu concordo muito. Quando eu comecei a trabalhar com ele, ele falava isso, eu acho muito legal. Até hoje eu lembro bem e acho que é muito verdade. Feedback é quase um presente, cara. Às vezes a pessoa não precisava te dar um feedback, sabe? E a pessoa vai lá e vai se falar uma coisa sincera sobre o seu trabalho, né? E no Brasil, às vezes, a pessoa pode ficar ofendida por um feedback muito sincero e tal, mas, na verdade, é uma coisa que você, cara, só aceita e, lógico, contextualiza. Às vezes a pessoa não é o público e tal, mas...
Aí tem que saber dar feedback também. Existe um jeito de você ser profissional. Então, quando você vai dar um feedback, você não chega pra pessoa e fala, por exemplo, cara, você tá muito distraído. Ah, tô nada, vai se ferrar. Não. Sabe aquela reunião de terça-feira? Você ficou no celular muito tempo. Puta, desculpa. É pontual o feedback. Você não generaliza. É uma
sim, ele é baseado em verdades.
Numa comunicação não violenta, exatamente. Mas assim, independente disso, eu senti isso quando eu vim trabalhar aqui. Eu gravei uma música aqui uma vez, um clipe com a minha namorada. E eu lembro que a gente foi pro estúdio aqui gravar de School of Recording. Não sei se você ouviu falar. Que é muito legal, assim. É um estúdio atrás do outro. Tem uns 100 estúdios, assim. É uma cabine do lado da outra, todo mundo da universidade estudando. E os artistas vão lá gravar, que é a hora mais barata de estúdio. E aí eu fui gravar lá. E aí a cada take que eu errava, eu pedia desculpa. Ô, galera, desculpa, preciso gravar de novo. Até que o brother abriu a porta e falou, cara, para de pedir desculpa, meu. Os brasileiros estão pedindo desculpa, a gente tá aqui pra regravar você. E aí, deu uma sacação, assim, caiu uma ficha de... No Brasil, realmente, você tá lá, serra um take, seu galera, desculpa aí, vamos de novo, né? A gente desculpa. Não tem desculpa, você tá contratado por 8 horas de trabalho, você vai ficar aqui, você vai ficar trabalhando, não tem desculpa, irmão, gasta sua energia com outra coisa.
Aqui nos Estados Unidos eles acham estranho também que a gente agradece tudo, é thank you, thank you so much, tipo, as pessoas estão muito agradecidas por tudo. Enquanto existem relações onde não, isso não é muito necessário, né? Eles têm essa.
Uma relação de
essa
trabalho coisa bem, não precisa, né? Tipo,
bem disso. Prática,
a
né?
A gente brinca de... isso na produção, lá na produtora, que a gente fala, pô, tô no meio de uma produção com uma equipe gigante. Você tem que falar, pega aquilo. Você não precisa falar, por favor, pega aquilo. É como você tá num barco e você tem que pedir pro marinheiro, por favor, será que você
poderia... E a onda vindo matar todo mundo,
será que você,
né,
poderia puxar a vela, o barco já
a bujarana, sei lá.
Vela, todo mundo puxa o negócio. Não tem falta de educação na hora da tempestade.
E no Brasil isso é muito chocante, porque a gente tem uma cultura muito, muito intensa nesse sentido. E você pedir por favor e
quando
perdão,
a gente já não se xingou,
tudo,
né?
E acho que o audiovisual é uma coisa que às vezes exige uma atenção que não... Não tem tanto espaço pra isso, isso é verdade. Eu queria falar uma coisa aqui, não sei se por onde vai concordar, nem nesse bloco que vai concordar, mas eu acho que é legal pra gente ir encerrando o nosso assunto, que é o Pironde, tivemos super oportunidade de estar estudando aqui, mas eu acho que até o papo que a gente teve aqui com ele mostra que, na verdade, você fazer arte, estudar, ter crescimento profissional, crescimento pessoal, é uma coisa que, obviamente, é impulsionado quando você tem boas oportunidades, mas eu acho que você também, eu queria passar aqui uma mensagem de que você, no Brasil, pode ser um grande diretor, você pode estudar dentro das instituições que existem no Brasil e ter uma boa experiência. A gente tem diretores brasileiros que estudaram sempre no Brasil, né? Se desenvolveram trabalhando.
A vida é cheia de caminhos, né?
Exatamente. É não, que... às vezes com oportunidades profissionais. Você entra lá num negócio, conhece um diretor. Eu acho que o Brasil tem uma vantagem que, como tem poucas pessoas, a indústria é pequena, tem poucas pessoas. Então, às vezes, você, por estar num set, conhecer alguém, você já consegue ser um assistente de um diretor bacana, ele te ensinar coisas. A gente...
Mas eu tenho certeza, ó, cara, eu fui um cara que fiz uma faculdadezinha remelenta, que todo mundo faz, tá todo mundo nem aí, estudei em colégio mais ou menos, cara, e tô aqui, né, entrevistando o Jim Carrey, realizando todos os meus sonhos, dando 3 voltas na vida, por um motivo, cara, porque eu sou muito persistente e isso é o que faz a diferença, cara, de verdade.
Eu também acho.
Você pode estudar onde você quiser, mas se você não souber o que você quer, então eu acho muito importante as pessoas se graduarem, quem achar que é importante vir pros Estados Unidos, vir, sei lá, eu acho que as pessoas já têm todas as ferramentas, né, eu acho que...
E tem caminhos que te ajudam a desenvolver elas mais rápido ou mais devagar, mas todo mundo... Eu concordo,
tem sorte, lógico, tem possibilidade, cada um tá numa realidade, mas eu brinco que hoje cinema também não é só gravar com película e red, todo mundo hoje tem um celular que grava, o YouTube deu possibilidade pra todo mundo, o Fred, eu brinco do Desimpedidos, é um cara que sempre quis ser jogador de futebol, eu nunca vou conseguir, já sou velho, cara, hoje ele tá com todos os jogadores, hoje ele vive uma vida muito legal fazendo conteúdo de internet, a gente então tá aqui em Hollywood vivendo uma vida com os artistas de cinema, sem também nunca ter pensado na possibilidade de ter feito um filme, ou seja, tudo é possível, é só sonhar.
Não, eu concordo 100%, eu acho que você depende de você mesmo, assim, você consegue correr atrás, as pessoas morrem dos 80 aos 100, então eu acho que todo mundo tem muito tempo pra fazer, e você tem que tentar fazer o melhor que você quer fazer dentro do que você gosta, sabe?
É, essas afirmações de vocês são meio polêmicas hoje em dia. A gente sempre precisa contextualizar, porque sempre aparece alguém falando assim, não, ah, você não pode sonhar com qualquer coisa, porque as coisas te limitam. E é verdade, assim, a gente espera que a pessoa que esteja ouvindo já consiga separar o joio do trigo e entenda que a gente não tá falando da coisa...
A gente sempre ouve a história dos vencedores, ou seja, a Xuxa vai contar como ela chegou lá, Pelé, as pessoas que
chegaram, né, lógico.
Muita gente não chegou, mas, cara, só chegou quem sonhou.
Mas a questão é, exatamente, onde você quer chegar e qual que é a sua aspiração? Você quer ser o Jim Carrey, sabe? Tem várias coisas que talvez você não queira ser o Jim Carrey quando você descobre quem o Jim Carrey é pelo que ele passou. Você sempre vê também uma camada bem externa.
Não dá pra comparar
só a parte boa, exatamente, da vida do cara, e aí você cria essa imagem falsa de alguém que nem existe, que é o cara. Mas assim, eu acho que é o principal mensagem que a gente tá falando aqui de educação, de alguém que tá em dúvida, que tá querendo entender, sim, como é que é. E falando com o Pironde, eu percebo cada vez mais que, assim, com certeza ele tá numa puta instituição, tem um monte de coisa legal, mas ele escolhe todos os caminhos das aulas dele, ele trouxe muita bagagem do que ele fazia.
Se você não souber o que você quer, cara, você pode chegar aqui e não conseguir,
sim,
fazer,
não, tem não,
gente, e não pegar sabe, nada.
Não,
tem gente assistir aqui, Netflix não, o dia inteiro.
Exatamente, tem gente na minha escola que tá no mesmo curso que eu, vai sair com o mesmo diploma que eu, porque faz o mínimo, mas vai ganhar o diploma. Pessoa fuma maconha e assiste Netflix o dia inteiro. E não é assim.
Calma aí, não vamos falar mal da Netflix, pelo amor de Deus, velho.
Não, mas sinceramente, assim, não, o dia inteiro é muito complicado.
É, eu também acho. Se você assiste Netflix só no fim de semana, nas
todo
festas.
Fim de semana nas festas.
É,
se você assiste Netflix o tempo inteiro, eu acho muito complicado.
E aqui nos Estados Unidos tem muito Netflix.
Muito Netflix, tem muito mais. A biblioteca é enorme. Tem muitas opções de Netflix aqui. Mas, enfim.
Isso é cinema não narrativo.
Eu acho que isso atrapalha. Tipo, você tem que ter um foco absurdo, tá ligado? Final de semana que vem.
Atrapalha assim. Quando você tá em formação correndo atrás, atrapalha muito mais. Depois você já é artista, você toca, você. Sei lá.
Daí você quer ficar assistindo
Netflix? Netflix. Não, Netflix. Netflix o dia inteiro, cara. Mas pra quem tá correndo atrás, cara, realmente eu acho que foco é tudo. Netflix tira do foco, bar tira do foco, balada tira do foco.
Total.
É verdade. Mas... Eu fui 10 anos trabalhando, cara, 11 anos trabalhando na produtora, que eu não fui numa festa. Meus amigos viajaram, meus amigos estudaram fora. Porra, meus amigos aprenderam inglês, Pironde. Eu cheguei com 30 anos sem falar inglês, porque eu tava em casa, mano, tentando montar uma empresa. Parece loucura, né?
Mas é loucura.
Era loucura.
Mas é essa loucura que é boa.
Mas é isso, eu acho que o foco é o que determina. Tipo, essas pessoas não saem com o mesmo diploma que eu. Mas a questão é, agora eu tô, tipo, meu filme passou no Brooklyn Film Festival, que é um festival que é consagrado. Então é o primeiro
Parabéns.
Filme... Obrigado. É o primeiro filme que eu mandei no festival maior, e daí, tipo, meu caminho é totalmente esse, saca? Só que assim, eu tô fazendo 3 filmes nesse momento agora, eu tô trabalhando em 3, saca? E esse final de semana que vem eu tô pegando uma câmera de 16mm no zoológico e legalmente gravar um jaguar.
Então, demais.
Exato. Né? E daí eu tô filmando montanha, eu vou fazer um filme sobre isso. Mas demanda tempo, tá ligado? Você fala comigo, você pode ir comigo. Você só precisa de um amigo e você pro cara te ajudar a carregar as coisas.
Não, eu quero falar que
você consegue
que
fazer.
O Pironde é um dos caras mais produtivos que eu já conheci. Eu trabalho com muito jovem.
Não parava de fazer coisa.
Muita gente muito mais nova que eu, muito jovem. E, tipo, tem gente que é muito produtiva, gente que é pouco produtiva. Isso que eu falo, né? Tem gente que tá mais preparada pra ser artista. O cara pode saber tocar piano, o cara pode saber mexer na câmera, mas ele não tem o que falar, ele não tá preparado ainda, talvez não seja ainda o negócio dele. E outras pessoas estão muito mais preparadas. O Pironde com 15 anos já tava contando histórias, já tava cheio de coisa dentro dele pra falar. Mas... E aí você leva esse cara pro Hollywood e se faz aqui.
Lógico, mas Bruno, eu acho que o principal pras pessoas que estão ouvindo a gente, que estão nessa dúvida, que estão no momento de vestibular, de pensar em qual faculdade vai fazer e no planejamento, é assim, de usar de exemplo que o Pironde veio... Quando ele decidiu vir pra fora, ele tinha ideia de fazer uma coisa na carreira dele que nem é mais a ideia dele. Então, às vezes, você tem oportunidade, você tá estudando a oportunidade de vir pra fora. Você descobre que realmente você faz as contas e vê, mano, eu não vou conseguir ir pra fora. Você tem que pensar, cara, que às vezes você ia vir pra cá estudar um negócio e você ia mudar de plano, sabe? Assim, imaginar que você ter escolhido o seu curso, ah, então eu não vou poder fazer a faculdade Call Arts, então isso determinou a minha carreira. Não, talvez não. Você venha aqui pra Call Arts, você nem goste. Ou você mude a sua ideia.
Dá pra você vir também,
então...
passar um mês, fazer um curso. Tem a New York Film Academy, que tem um curso de um mês, de programa de uma semana. Eu acredito que você não veio aqui do dia pra noite, né, Pionde? Dá pra você vir aqui antes, fazer um curso de um mês na Califórnia, ver se tem sua cara, ver se você se dá bem com a cultura, né? Porque tem outros jeitos de aprender também, né?
É que eu só não queria passar uma mensagem de esperança infinita, porque realmente cinema já é caro. Você fazer cinema no Brasil já é elitista, porque já é uma coisa que tem pouca vaga de emprego, é difícil você escolher a única oportunidade da sua vida.
Mas você pode falar
estudar
sobre
audiovisual
no YouTube.
É isso que eu tô dizendo.
Você pode
dizendo
sobre
que...
isso, pode fazer muitas coisas.
Mas é isso que você falou. Tipo, eu vim pra cá, eu achei que eu ia fazer, nossa, eu quero dirigir esses filmes que eu vejo. Hoje em dia eu não vejo mais os filmes que eu vejo. Eu mudei meu gosto, eu mudei minha decisão profissional, e eu sei que com essa decisão também eu vou ganhar muito menos do que a minha aspiração que eu tinha no começo. Só que mudou o que eu quero, o que eu sinto feliz fazendo. E já, você vai mudar conforme a vida passa, tá ligado? Você tá vivo. É o que você falou. Não adianta você pensar, ah, era isso ou nada, tá ligado?
Sim, sim.
O seu, a sua opção...
Você tem 18 anos, você tá achando que essa vai ser a decisão da sua vida.
Quando você
e
gosta,
não é, mano.
Mas quando você gosta de estudar, é legal você estar próximo de pessoas que gostam de estudar também. Pra mim, esse é o mais importante da diferença entre as faculdades, inclusive no Brasil, você quer estudar em São Paulo. Isso que a gente tá falando pode ser muito transferido pras pessoas que saem do Brasil inteiro e vão estudar em São Paulo.
Isso.
Que também se preparam, que Exato. Também gastam dinheiro, tudo. Tem faculdades que você vai que as pessoas estão muito menos comprometidas, que as pessoas não vão estudar, e os professores ficam desencanados, ficam desmotivados, a aula não acontece legal. Eu chegava na minha faculdade e não tinha aula. E aí eu lembro que eu namorava com uma menina na época, que trabalhava comigo, e ela fazia uma outra universidade, uma bem melhor. E eu ia na faculdade dela buscar ela, tudo, e as pessoas estavam muito mais comprometidas, estudando muito mais. Era um outro ambiente mesmo.
É mais caro,
outra
é mais
galera.
Reservado.
Era um
lógico.
Pouco mais caro, mais reservado. Mas então, assim, é muito importante você estar próximo de pessoas que gostam do que você gosta, que gostam do que você faz. Então, se você não tem oportunidade, às vezes, de vir pra cá, pra fora, ir pra São Paulo, você também vai encontrar muita gente.
Mas,
mais do que isso, hoje você consegue aprender com cursos online, você se forma pela internet, você faz pós-graduação pela internet, tá? Então, as pessoas têm hoje como aprender, estando num lugar com uma internet legal, você está em contato com as maiores instituições do mundo. Você estuda pela Oxford, você estuda por Harvard, você estuda
você pega
tudo
um masterclass
online.
Do 20...
A gente estava conversando ontem com um cara que faz UCLA aqui, ele falou, olha cara, a minha UCLA é legal, mas
se você pegar uma grana aí, os masterclass é muito,
muito
bom
também. Legal também.
Ó, e assim, você estava falando um puto exemplo. Eu queria fazer vídeo, audiovisual, eu saí do interior e simplesmente vim morar no fundo da produtora e trabalhar com vocês. Isso já foi, é o que você falou, estar perto de pessoas que têm a mesma aspiração que você já é um puta de um caminho, né?
Não é, e é muito louco. Eu acho muito interessante. Um professor de 72 anos que faz filmes que influenciaram os irmãos Coen, etc. Ele começou sendo matemático. Ele tem um PhD em matemática. Ele não sabia o que ele queria da vida dele. Ele gostava de matemática, era fácil pra ele e fazia. Quando ele tinha uns 40 anos, ele tava fazendo, ajudando pessoas que não tinham casa no estado que ele morava, e dava aula de matemática. Então, o dia que ele pegou uma câmera e começou a brincar, e daí ele falou, opa, isso aqui é interessante. Ele tinha 30 e poucos anos, tá ligado? Então, assim, eu acho que às vezes você faz outra coisa que você gosta agora, mas mais pra frente você começa a fazer outra coisa. E a vida é assim, sabe? Falar que, ah, se eu não consigo fazer cinema agora, minha vida tá destruída. Às vezes você vai descobrir que você não gosta nem de fazer cinema, você gosta de fazer matemática, ou você gosta de fazer biologia, ou você vai se interessar por ser guarda
você
florestal.
Você tem com 18 anos,
tá
você nem se conhece ainda, cara. Essa é a verdade.
Exato.
Essa é a grande verdade que eu acho que é importante.
Ah, mas você gosta de se expressar artisticamente. Eu acho que o cinema... Eu sempre gostei de cinema, mas nunca sonhei com cinema, porque pra mim, se eu faço um curta-metragem, pra mim, se eu fizer um programa na televisão brasileira, que as pessoas fiquem loucas pra assistir seriado, isso pra mim é cinema. Se eu faço um especial de uma hora pra televisão, assim, eu sei que o cinema tem a linguagem dele, mas hoje, com todas as mídias, com tudo se fundindo, é quase que uma coisa romântica falar que você quer fazer cinema, trabalhar com película, ir num projetor. Ou seja, o cinema, as mídias deram tantas possibilidades que se você, por exemplo, trabalhar com internet, pegar seu celular, fazer um curta, isso também é cinema, você também ganhou um festival. Quero lembrar que uma animação que ganhou o Oscar era aquele stop motion do PES, que cortava as coisas, fazia brincadeira, cortava um dado, cortava uma fruta. Ou seja, o cara fez um stop motion em casa, praticamente com o celular, e ganhou o Oscar, tá ligado? Então, tipo, tudo é possível. Pironde, obrigado. Vamos terminar hoje o nosso podcast.
Pra cima, com
pra
uma
cima,
mensagem
com uma mensagem muito legal que você vai
falsa.
Dar. Bem meio falsa. E que vai fazer com que as crianças...
Não, ele... Não sei
ele vai dar. E vai fazer com que as crianças...
Eu vou dar a mensagem final.
Isso, okay. As crianças vão dormir felizes. Então, com vocês agora, uma mensagem de Léo Pironde.
Queria falar muito obrigado por me receber. Queria deixar uma mensagem positiva. Falar que você faz você. E você corre atrás do que você quiser. Pensa no que a gente falou e pensa nisso. Dá uma chuta no meio. Daí é mais ou menos a vida real.
Interessante, ó.
Mas
o Pironde é um cara fora da curva, cara. Então, tá ouvindo uma dica aí de uma pessoa muito esforçada.
E que foi longe.
E que tá indo longe.
Longe.
Não,
quase...
nem foi ainda. Eu acho que. Nossa, eu quero ver o Pironde.
Horas de...
Quero ver onde o Pironde vai chegar. Eu tô aqui pra ver aonde o Pironde vai chegar. Eu tô aqui pra você, Pironde.
E aí,
eu quero
esse episódio
ver onde vai chegar.
Eu quero que este episódio
fique na
vire
história.
Um produto cult. Tipo assim,
nossa.
O diretor Léo Pironde, uma vez, quando ele tinha 20 e poucos, ele tava na faculdade e ele fez um único programa onde você pega trechos específicos que ele fala coisas que puta que
vão
pariu.
Estragar minha carreira.
Não, que você, tipo, sabe? Coisas filosóficas fodas. Tchau, gente.
Nossa, tchau, gente. Obrigado. Mandem mensagem no meu Instagram sobre o que vocês acharam.
Não, posso falar do meu Instagram também?
Não.
Que isso?
Manda mensagem.
Manda mensagem.
Manda mensagem no meu Instagram do que vocês estão achando desse podcast e sugestão de temas.
Calma, @BrunoBock, @RolandoBR
e @MRPirão, né?
Isso, galera.
Ou o Leonardo Pironde.
Vai lá no Instagram do Léo, qual que é?
MR Pironde, ou entra no meu site leonardopironde.com, vê meus filmes.
Você vê os filmes dele, seguir eles e mandar pergunta. Você responde uma pergunta da galera, uma dúvida?
Nossa, não, no meu Instagram eu respondo muito. Respondo todo mundo que manda mensagem.
Isso é muito legal. Se vocês tiverem dúvidas mais pontuais, coisas que a gente não cobriu aqui, não hesite em ir ao Instagram do Pironde e questioná-lo.
Isso é muito legal. Ficaria feliz de ouvir esse podcast e poder contar com alguém. Assim.
É, exatamente. Sim. E é uma cereja do bolo que é só pro final, pra quem ficou até aqui. Isso.
Show. Valeu, galera. Um abraço, tia. Solta o controle. E vem pro YouTube.
Isso aqui é Spotify. Nem é YouTube, né?
Solta o MP3. Não, Google solta o MP3 podcast, e aperta o Spotify.
Isso, chacoalha meu pendrive.
É em AC, na verdade. Tchau.